O podcast Na Quadra é oferecido por Ford, Sadia, Hellmann's e Nomad.
Muito bem, fã de esporte, você conosco no nosso YouTube e também no nosso TikTok. Um grande abraço para todos vocês. Nosso Na Quadra dessa quarta-feira, começando há um mês dos playoffs. Hoje é dia 20 de março, os playoffs começam no dia 20 de abril. Obviamente o play-in começa um pouquinho antes, então estamos muito perto de começar a parte mais legal de toda a temporada, playoff. É diferente, né, Guilherme? Um abraço.
Um abraço, Ari, um abraço, amigo fã de esporte. É, sem dúvida que é muito diferente, a gente já está vendo aqui os jogos muito mais pegados, o pessoal já definindo posições, né? Ou seja, os jogos valendo muito mais daquilo que valiam antes do All-Star Game. Né? No final das contas, se soma ali vitória e derrota, mas a gente sabe que essas vitórias aqui têm um peso muito importante. A gente vai falar, inclusive, de jogos que têm esse confronto direto. Você gosta de falar num jogo que vale 6 pontos.
6 pontos.
6 pontos. Né? Então, ontem a gente teve um bem importante entre Denver e Minnesota, que a gente vai falar bastante sobre isso. E hoje à noite, o primeiro jogo da rodada dupla não é um confronto direto, porque a distância tá grande, mas é primeiro e segundo da Conferência Leste, Boston e Milwaukee.
É isso, né? Nossa rodada dupla hoje, então, Boston e Milwaukee, o abre o jogo às 8 da noite e o jogo às 8:30, e depois tem Memphis Grizzlies e Golden State Warriors, a nossa rodada dupla dessa quarta, lembrando que sexta-feira não tem, mas amanhã começam as loucuras de março, né? O March Madness vem aí, jogos quinta, sexta, sábado e domingo, aí para, aí joga na próxima semana, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí na outra semana é sábado e segundo, porque aí é...
Não,
aí
acho que tem 2 semanas.
Duas semanas. Até o Final Four?
Isso.
Ah, então o Final Four, daqui estão 2 semanas e o Final Four, beleza. Mas enfim, então, mas semana que vem tem NBA, vai ter jogo, mas essas loucuras de março, as atenções do basquete ficam um pouquinho mais pro universitário. Então, nossa rodada dupla 8 da noite começando, vai até o final aí de Memphis e Golden State. Só que a gente não vai falar primeiro deles, não. Vamos falar desse New Orleans Pelicans, que é um dos times mais quentes da NBA e que ninguém fala a respeito. É. Ninguém fala nada do time do Zion Williamson. Os caras estão ganhando de todo mundo, estão se aproximando da quarta colocação para ter mando de quadra na primeira rodada dos playoffs. O Clippers está caindo e a gente precisa falar um pouquinho mais desse Pelicans, porque eles estão ali desde o começo da temporada e acho que desde o começo da temporada a gente não fala deles.
É verdade, acho que a gente fica um pouco pragmático no sentido que a gente espera o Zion Williamson, principalmente, estar saudável. E ele aparentemente está saudável. A notícia que chegou é que ele, desde aquela semifinal do In-Season Tournament, que eles foram atropelados pelo Los Angeles Lakers, de lá para cá ele perdeu cerca de 11 quilos. Né? Ele ainda não perdeu jogos back-to-back, ou seja, 2 jogos seguidos, ele ainda não perdeu essa temporada, o que é muito bom para a gente ver esse jogador que tem uma potência física espetacular. E agora, além dessa potência física, ele está mostrando toda a qualidade que tem com a bola na mão. Ele é o cestinha do time, um pouquinho a mais de ponto, um ponto acho que a mais que o Brandon Ingram, mas acho que tá começando a definir. A gente falava dessa dúvida, né, Ari? Quem é o cara do time? É o Zion Williamson ou o Brandon Ingram? Eu acho que agora a gente tá começando a ter uma definição. É o Zion Williamson, mas o Brandon Ingram vai ter um papel importante também.
É, porque era um negócio até incrível. Eu tinha comentado com o Gui, acho que faz cerca de 1 mês e meio, assim, mais ou menos. O negócio que, assim, eu não tinha... No dia que eu comentei com ele, não tinha nenhuma base de dado, de estatística, para comentar o que eu comentei. Era só uma percepção, assim, de acompanhar os jogos dos Pelicans e ver o desempenho do Ingram e do Williamson. E aí, olhava para a estatística em vitórias, um brilhava. Ou o Ingram fazia 34 pontos e tinha 12 rebotes, ou o Zion tinha 36 pontos e 15 rebotes, né? E aí, nas derrotas, você olhava, estavam lá os dois com 23, 24 pontos, assim. Então, quando os dois jogavam razoavelmente parecidos, o time meio que perdia. E, assim, era só... De novo, né? Não era nenhuma base estatística, e ali até passou o tempo, eu nem fui muito atrás dessa história. Mas eu continuo com a mesma percepção, que quando um brilha, o time ganha. Quando os dois jogam mais ou menos, aí pode até ser que ganhe, mas nas derrotas a gente olha, o desempenho deles é mais ou menos parecido. Mas é só uma percepção mesmo. Talvez até por essa dúvida de não saber quem é o cara desse New Orleans Pelicans. É o Williamson ou é o Ingram? E é alguma coisa que são eles mesmos precisam definir.
É, a gente falou disso, acho que no programa passado, ou dois programas atrás, sobre o Minnesota. Exatamente sobre o Minnesota. Porque o Minnesota também, no ano passado, tudo bem que teve a questão do Gobert, a chegada do Gobert, que não foi um encaixe muito bom a princípio. Mas também tinha essa dúvida. Quem era o cara do time do Minnesota? O Anthony Edwards ou o Karl Anthony Towns? A partir do momento que foi definido, não sei se teve uma conversa, mas assim, tá bem claro, o cara do time é o Anthony Edwards. O Karl Anthony Towns continua com uma importância gigantesca dentro do time, né? Mas agora sabemos. Bom, a gente, o go-to guy é o Anthony Edwards. O time melhorou. Claro que teve a chegada do Mike Conley, que provavelmente também ajudou a organizar isso, né? Ele fica com a bola na mão, armador. Opa, vou chamar a jogada para quem? Vou chamar mais pro Anthony Edwards e deixa um pouco mais do Karl Anthony Towns na sobra. E aqui, eu começo a ter a percepção, que nós também estamos na percepção, né? Você acabou de falar, que o Zion Williamson está se tornando esse cara do time, deixando o Brandon Ingram com esse jogo de sobra, um sobra entre aspas, para quem está nos vendo, eu estou fazendo até o sinalzinho aqui, né? Um sobra entre aspas, por quê? Porque ele é um cara que tem qualidade para criar o próprio arremesso também, só que ele tem um pouquinho mais de espaço, visto que as jogadas elas são mais concentradas para o Zion Williamson.
Aí o time tem um elenco de apoio muito bom, né? Tipo, o armador do time é o CJ McCollum.
Uhum.
Né?
O pivô é o Valanciunas.
Valanciunas, o cara forte e tal. O banco é bom, o banco defende bem. Sim. Tem o Alvarado, tem o Larry Nance Jr.,
sim,
tem essa...
Herbert Jones. Eu sempre confundo o Herbert Jones com o Trey Murphy. Quem que é o titular, quem que é o reserva, a gente fica na dúvida.
Mas é um dos dois. Então, assim, é um elenco bem interessante. Bem interessante. Ainda mais porque é um time forte, né? Porque o Brandon Ingram é um cara alto e forte, o Zion Williamson, ele não é um cara gigante, mas ele é muito forte.
E ele vai alto.
Muito forte. E o Valanciunas também. É, e aí você tem dois armadores experientes, o CJ McCollum extremamente eficiente, experiente, um cara que você não pode dar bobeira com ele, senão ele vai meter 4, 5, 6 bolas de 3 por jogo, 6 talvez não, mas 4, 5, ele é perfeitamente capaz de fazer os pontos dele e organizar muito bem esse time. Então, eu estou bem curioso aí para esses playoffs, porque a gente está olhando muito pouco, a gente está muito concentrado em Oklahoma, em Minnesota, em Denver, e lá embaixo, né, com Lakers, com Warriors, né, a gente fala bastante do Doncic, porque ele está fazendo uma temporada espetacular, é o cestinha da NBA, né, a gente fala do Lakers por causa do LeBron, o Warriors por conta do Curry, o Clippers por conta do trio, e o Pelicans...
A gente tá passando desapercebido.
É, né?
Exato, e agora...
Lembra do meu nome, não é Johnny?
Pois é, qual hora fala? Tem muitas falas.
Tem a frase que ele tá lá quietinho na cadeia, que o cara vira para ele e fala assim: ô, bom dia de neném. Tá passando batido, mas não tá passando despercebido, não, viu?
Isso é muito bom. E assim, eles. Para completar, que são 16 vitórias nos últimos 21 jogos. Essa corrida aí colocou eles em condição, inclusive, de brigar pelo quarto lugar, que hoje é do Clippers, e que está só meio jogo à frente. Né? O Clippers não está num grande momento aqui, é normal esses altos e baixos, todas as equipes acabam passando por isso. O Clippers está passando por esse momento agora, e com esse embalo do Pelicans, eles acabam tendo essa chance real de roubar esse mando de quadra, porque vamos lembrar, o quarto joga com o quinto, o quarto não vai esperar ninguém, já tem a definição de quem vai jogar. Então aqui um roubo de mando de quadra aí, um eventual mando de quadra para o Pelicans pode até, quem sabe, além de dar mais confiança para a equipe, né, pode realmente ser fundamental para passar uma primeira rodada de playoff.
Eu queria só falar uma coisa do Zion, que é muito bom ver ele mais saudável, porque a gente morria de medo dele ser um grande bust total na NBA. Por conta das contusões.
Sim.
E a gente já teve outros, né? O Greg Oden talvez seja o melhor exemplo deles todos. O cara que tinha uma expectativa, um hype grande em cima dele, ele nunca jogou praticamente na NBA por conta de contusão. E como ele perdeu muitos jogos ao longo da vida, a gente nunca sabe, pô, esse cara nunca vai ficar saudável. E se eu olhava a foto dele na intertemporada, ele estava maior, estava enorme. Né? Eu falei, não é possível, né? Ele não vai conseguir jogar, ele não vai conseguir correr de um lado para o outro da quadra, ele não vai conseguir saltar mais. E ele está jogando, ele é muito forte, ele, como você falou, ele vai muito alto. E é bom, porque eu estava morrendo de medo de ser dele ser um bust. A expectativa nele saindo de Duke lá era gigantesca, desde que ele explodiu o próprio tênis, lembra disso?
Lembro.
Oh. Então ele chegou na NBA daquele jeitão, ele chegou tão forte na NBA que a NBA meteu o Pelicans para jogar no Natal.
Sim, Pelicans, no primeiro ano.
No primeiro ano do Zion, ele foi jogar no Natal, né? No dia mais nobre da temporada regular, na maior mais tradição, ele foi jogar no Natal. Então, assim, tem muita expectativa ainda em relação a ele. E vai ser muito bom, tomara que ele fique saudável, ver o Pelicans com o Zion nos playoffs. Coisa que a gente não viu.
Não, dois anos atrás... Esse Pelicans sem o Zion, que estava lesionado, foi para os playoffs. E você lembra o sufoco que eles deram no Phoenix Suns, que terminou em primeiro? Eles terminaram em oito. Eles foram para o playoff através do play-in. E eu não lembro, acho que a série foi 4-2.
Exato, eles ganharam dois jogos, mas os que eles perderam também foi tudo apertadinho.
Tudo apertado, né? E aí se criou uma grande expectativa já para a temporada passada, que ele também não jogou muitos jogos, e aí essa competitividade que tem na Conferência Oeste, ela é bem insana, ou seja, se você não está bem e suas estrelas não estão jogando, é muito difícil classificar. E eles ficaram de fora, né? Mas agora a gente está vendo aqui um Pelicans sólido, né? Já é o terceiro ano do Willie Green também à frente da equipe, então já tem um entrosamento, já se tem uma cultura de trabalho imposta ali. E eu estou bastante curioso, porque é claro que aqui a gente tem falado muito do Denver, principalmente, mas do Minnesota, que está jogando bem, a gente vai falar mais um pouquinho hoje ainda, Oklahoma, que é essa grande sensação, né? Mas você tem aí um time que tem peças interessantes, talvez não tenha tanta experiência em playoff, ok, mas já fizeram essa série aí contra a Phoenix, já tem um CJ McCollum rodado, um Valanciunas rodado, que pode ser uma surpresa, sim.
E muito provavelmente eles vão ter esse confronto com os Clippers, né? A gente não sabe quem vai ter o mando de quadra ainda, mas provavelmente vai ser Clippers e Pelicans na primeira rodada da pós-temporada.
Sim.
E aí, bom, a gente precisa ver quão saudável também está esse Los Angeles Clippers, né? E suas principais estrelas. Eu tenho certeza absoluta que o Paul George está machucado. Não é possível. Não é possível. Acho que ele está machucado, ele está com alguma lesão, ele está jogando sacrifício, não é possível.
Mas não faria muito sentido, né? Não é possível que eles vão cometer de novo esse erro, né? De espreme, aí chega no playoff, tanto o Paul George quanto o Kawhi ficam fora, né? Espero que não. Espero que essa nossa sensação ela fique para trás, porque a gente já viu o potencial que tem esse time do Clippers também, e quando eles... Por momentos eles jogaram muito bem, tiveram ótimas sequências de vitórias, cerca de 17 vitórias em 20 jogos. Então, é um time que tem potencial. O Norman Powell acho que não jogou o último jogo. O James Harden também soltou algum jogo aí também. Mas que eles fiquem saudáveis. Os dois times saudáveis ali, é difícil fazer uma aposta, viu? Eu acho que eu apostaria assim, um pouquinho... no Clippers, por causa de experiência de playoff e por causa do Kawhi. Mas, assim, é aquela aposta que você fala, nossa, a chance de eu perder tá enorme aqui, porque esse time do Pelicans realmente tá bastante interessante.
Até eu tô vendo aqui no nosso chat aqui, Gui. Galera, o Saquinho botou, o Guilherme Saco botou lá a enquete o seguinte, Pelicans é o time mais subestimado da NBA?
Eu votei que sim.
Eu também votei que sim. E é uma pergunta bem interessante mesmo.
Porque a gente mesmo aqui não fala nada do Pelicans.
Porque, por exemplo, o Phoenix Suns, ele tá com mais hype do que ele realmente está merecendo.
Ah.
Né? O Phoenix... Por conta de todo mundo que eles têm lá.
O próprio Lakers, né? O próprio... Lakers que não consegue encaixar sequência de Golden vitórias.
Golden State.
Golden State também. Teve uma baita chance contra os Knicks aí de manter o nono lugar e aí começar a ameaçar um oitavo lugar, perde em casa, né? Aqui a gente tá vendo um time que tá com sequência de vitória. Tem algumas derrotas um pouco inesperadas? Tem, mas... Assim,
todo mundo tem, né?
Todo mundo tem, mas são 4 vitórias, 1 derrota. 5 vitórias, 6 vitórias, 1 derrota. E, então é isso que que a gente... Né? Então, por isso que a gente acha que é o mais subestimado, sim. Porque é um time que está mostrando ser sólido. E eu até quero destacar o trabalho do Willie Green. Já tinha feito um baita trabalho no primeiro ano, que foi esse dos playoffs que a gente falou. Ano passado ele sofreu com essas lesões, não só do Zion, mas também do Brandon Ingram. Mas é um time que defende muito bem, né? Então você vê que tem uma defesa sólida e um ataque que está jogando de maneira altruísta, né? Você vê que é claro que tem as estrelas, mas as estrelas que são cestinha do time com 22 pontos de média, né? Então você vê que é bem distribuída a pontuação também.
Muito bem, vamos lá, vamos para os playoffs. Bom, provavelmente vai ser esse confronto aí, acho muito difícil não ser.
Difícil.
Né? Ser Clippers e Pelicans na primeira rodada, talvez seja algo mais...
Porque eles já ficaram um pouco distantes, né? Eles estão a 4 jogos do... O Clippers está a 4 jogos do Minnesota, que é o terceiro, né? E aí você tem também uma gordurinha para o Sacramento, que é o sexto. E apesar de ser só 2 derrotas, mas você tem o Pelicans está com mais vitórias também, né? Então tem essa distância aí que a gente está funilando. Estamos aí, está 13 jogos. Tem time que falta 13 jogos, tem time que falta 12, alguns 14. Então, são poucos jogos para recuperar esse tipo de diferença.
Pois é, vamos lá. Vamos ver o time do Zé lá. O cara é grande, bicho. Ó, o tamanho dele. Forte. Dá uma ombrada aqui e você voa 3 metros para trás.
Tomou uma ombrada dele, tem que passar no raio-x urgente.
Mas é interessante, porque um cara, mesmo mais alto, não consegue marcar ele, porque perde no corpo.
Perde. Né? E ele tem uma explosão física, né, Ari? Tanto para saltar quanto de primeiro passo. Então você pode até ver que o pessoal fica pagando arremesso para ele para não tomar o corte, né? E muitas vezes não adianta, porque esse primeiro passo dele é forte, ou a pessoa entra na frente, quando consegue entrar na frente conter esse primeiro passo, toma uma ombrada e aí não tem muita escolha, ele sai da frente por força.
A gente está vendo os melhores momentos dele contra o Nova York aí, que é outro time, né? Que time maravilhoso. Que Jalen Brunson que a gente está vendo esse ano, que coisa espetacular esse... Que temporada incrível.
E como ele é inteligente jogando, né, Ari? A gente viu esse time do New York há 3 anos atrás, quando eles foram para os playoffs, no primeiro ano do Thibodeau, que eles perderam, acho que, para o Atlanta na primeira rodada.
Foi, que o Trae Young mandou o Madison Square Garden calar a boca.
Isso, exatamente.
Foi quando o Atlanta chegou na final de conferência.
Exato. Né? E ali era o Julius Randle a grande estrela. E a gente viu que o ataque ficou completamente travado, porque eles tentavam jogar o Julius Randle, e o Julius Randle não tem a mesma capacidade de leitura que o Jalen Brunson. Quando chega o Jalen Brunson, e mesmo com o Julius Randle no time, ele se torna o cara do time, e ele entende, quando tem as dobras para cima dele, que se ele soltar a bola rapidamente, cria-se uma vantagem numérica contra o adversário. E com isso, o New York Knicks está jogando de maneira inteligente. Quantas bolas a gente viu na última segunda-feira contra o Golden State Warriors, que vinha a dobra, a bola ia para o Hartenstein, aí o Hartenstein até lia. Se ele tivesse livre, ele ia para a cesta, ou senão ele passava a bola para fora, que ele estava nessa vantagem. Então, jogam de maneira inteligente e defensivamente, eu já falei isso aqui e vou falar de novo, me lembra muito o New York Knicks dos anos 90, que jogam no contato. Jogam no contato, fazem com que o adversário jogue fora de posição o tempo todo. Tem jogadores com essa qualidade, que tem essa capacidade de fazer isso, e tem a exigência do técnico. Então a gente vê um Josh Hart jogando de maneira espetacular, o Miles McBride entrou como titular porque o Anunoby não jogou, jogou quase os 48 minutos, fez uma partida espetacular no ataque e principalmente na defesa, porque muitas vezes ele estava responsável pelo Stephen Curry. Então, eu acho que esse time aqui do New York Knicks é muito perigoso nesse playoffs. Se eles conseguirem a volta do Julius Randle ainda, aí vai ficar mais interessante ainda.
Vai ser muito legal de ver, né? Desde a chegada do Anunoby, acho que o time perdeu com ele em quadra só 2 jogos.
Sim.
Né? Foram 2 derrotas com o Anunoby em quadra. Né? Tem jogo até que ele não pontua muito, mas ele ajuda demais essa defesa, né? Porque o Hartenstein também não é o titular do time.
Não.
Né? E ele reveza bastante com o Precious de Achua, mas o Achua também é um cara muito físico.
Sim.
Né? É um cara que...
Intenso.
Que não tem muito poder ofensivo e que privilegia essa defesa. Porque no ataque é até um pouco diferente assim, do Dallas, porque a bola roda muito mais, mas ela termina quase sempre na mão do Brunson. Quem está fazendo a segunda metade de temporada bem boa também é o De Vincenzo, com um aproveitamento muito bom de longe, né? A especialidade dele, que é a bola de três, que é outro jogador que defende bem o perímetro também. Né? A gente viu esse time... O Warriors não fez tanto ponto assim, e o Sacramento, que é um ataque poderoso, fez 91 contra esse time de Nova York. Então, e aí, só para pegar um gancho aqui para poder falar mal do Miami, né, é por isso que eu acho que o Heat não vai longe. Eu até fiz um vídeo disso outro dia. Eu acho que o Heat não vai longe, nem muito por causa dele, não. Porque, assim, o Butler é um grande jogador, o Spoelstra é um grande técnico, mas os outros times...
Tão
o
melhores.
Cleveland é um time melhor do que era no ano passado, o Nova York é um time melhor, até o Indiana é um time melhor do que era no ano passado, Boston é melhor do que era no ano passado, né? E o Miami parece que ele está meio estagnado no tempo, assim, da cultura do Miami, né? Que é um negócio muito legal, assim, de ver, porque são... Pouco nome e muito basquete que os caras têm por lá. Então é legal, é bacana. Mas não vejo isso dando, de novo, um resultado. Mas era só para pegar esse gancho para falar assim, que Nova York está bem melhor do que estava no ano passado.
Sim,
mas se quiser falar mal do Miami, pode
falar. Eu vou falar rapidamente, porque não está na pauta aqui, mas eu acho que Miami, um pouco... Talvez inconscientemente, eles estão acomodados no fato de que no ano passado eles terminaram em oitavo e chegaram na final do campeonato. E acho que vai acontecer isso todo ano. E não é assim. Né? Talvez, para Miami, o melhor mesmo seria perder numa primeira rodada de playoff ou até mesmo perder o play-in. Porque daí muda um pouco a chave para a temporada que vem. Né? Tudo isso para dizer que Nova York, se jogar contra Miami, vai ganhar.
Eu também acho que esse ano ganha. Ano passado perdeu.
Perdeu.
Mas acho que esse ano vai.
É.
Mas a pauta é Nova York e a pauta também é Denver e Minnesota.
É.
Porque a galera tá falando do Denver aqui, tem uma pergunta aqui, alguém perguntou se Dallas pode ganhar do Denver. Quatro jogos? Não. Problema, eu sei que tá vendo a gente aí, tem 300 caras vendo a gente aí. Vocês conseguem imaginar um time na NBA hoje? Tá? Do Oeste, ganhando 4 jogos de 7 contra o Denver. 4 jogos. Tem que você ganhar 4 vezes do Nuggets. 4. É porque um jogo, você ganha. Agora, 4
a questão, Ari,
em 2 semanas desse time...
E assim, para você ganhar de Denver, quando eles estão muito focados, você tem que fazer o jogo da vida. Hoje, do jeito que a gente está vendo. Você tem que fazer 4 jogos da vida. Eu lembro...
Ou então torcer para eles jogarem mal.
É.
3 e estarem impressionados. E aí você faz o jogo da vida para ganhar o quarto. Sei lá. Eu fico imaginando, porque não entra na minha cabeça hoje, esse time perdeu a série de playoff.
Eu lembro da fala do Mike Brown na temporada passada nos playoffs. Que ele deu uma entrevista que ele falou para os jogadores, né? Ele falou, estejam preparados para os piores dias das suas vidas, né? Porque o jogar contra o Golden State Warriors vai ser todo dia um inferno, né? E eu acho que essa fala se encaixa muito bem com o Denver hoje. Porque você fala, vou parar o Jamal Murray, aí tem o Jokic. Vamos dobrar no Jokic, aí ele começa a passar a bola. Então é realmente muito difícil, né? O que a gente está vendo aqui é um time extremamente bem treinado, extremamente focado, sabem muito bem o que quer, e que ainda tem jogadores subestimados. Né? O Jamal Murray, para mim, é muito subestimado nessa liga. Eu acho que o Michael Porter Jr. cresceu, o Michael Porter Jr. entende cada vez mais qual que é seu papel dentro do time e está jogando muito bem. Tá? Melhorou, inclusive, defensivamente, que era um dos pontos fracos dele. O Aaron Gordon achou o seu lugar na liga, né? E às vezes ele lembra que ele é pontuador também. Né? Então é um time realmente difícil. Dito tudo isso, esse Minnesota quase ganhou do Denver ontem, sem o Gobert, sem o Karl Anthony Towns e sem o Naz Reid, ou seja, praticamente sem os três pivôs que mais jogam aí, tiveram realmente uma oportunidade com o Anthony Edwards fazendo uma partidaça e ele ainda errando uma bola de três para empatar o jogo e levar a prorrogação.
Ele vai ser uma super estrela na NBA, daquelas que a gente vai ver por bastante tempo em um altíssimo nível, porque ele só melhora. E ele parece que ele melhora assim, a cada semana ele fica melhor. Né? E ontem eu até falei pro Gui, né, o Jokic terminou esse jogo com duas assistências, ele nem passou muito a bola, mas ele estava sendo marcado pela garça.
Se você falar o nome dele rápido, dá uma impressão estranha.
Luca Garza. Luca Garza. Luca de sobrenome Garza. Mas, pô, esse cara ele é diferente, bem diferente. Salta, né? Quando teve aquele jogo contra o Lakers, que ele quase fez um pôster em cima do Anthony Davis, acabou que o Anthony Davis terminou o jogo com o jogo da vida também, sim, né? No garrafão, porque eles estavam também sem Gobert e sem Towns, né? E o Naz Reid, mesmo não jogando, o Naz Reid tá lá pra arremessar a bola de três, ele não tá lá pra defender pivô.
Não é. A função dele é exatamente essa.
Aí... ele quase faz um pôster em cima do Anthony Davis. Esse é um negócio lindo, assim, é que ele não consegue enterrada, ele toma um toco do aro. E ele foi tão alto que aí eu fui perguntar pra galera, falei da nosso pessoal da estatística aqui, né? Falei, galera, é o seguinte, a gente consegue saber o quanto esse cara saltou? Aí o Matt Willen me respondeu falando assim, a gente consegue, mas demora uma meia hora, uma hora depois do jogo. Falei, beleza. E aí ele foi atrás e ele mandou para mim. Ele saltou para essa enterrada...
Não foi na do toco que você perguntou?
Não, aí ele botou a do toco também. Porque,
tá.
Esse foi o terceiro maior salto ofensivo desde 2017, eu acho. Essa do Anthony Davis, que ele saltou 1,18 do chão. 1,18 centímetros do chão. Ele saltou. Na do toco é 1,197, alguma coisa. É quase 1,20 na do toco. Ele saltou.
Sim.
1,20 m, saltou pro toco e 1,18 m, 1,19 m para fazer essa enterrada em cima do Anthony Davis. E aí eu não sei, vou até perguntar para ele depois, na enterrada em cima do... É do Collins?
Do Collins.
Do Collins. O Collins até tem uma concussão.
Sim.
Ele sai do jogo. Né? Quanto é que ele... saltou ali, porque tá um negócio assim, um atleticismo fora do comum do Anthony Edwards. E além de tudo, ele tem todos os recursos, que ele dribla bem, ele salta, ele infiltra, ele arremessa. É um jogador brilhante.
E defende muito bem também, né? que é extremamente importante, né? Ele consegue colocar pressão no jogador dele, fazendo com que, caso ele seja cortado, aí ele vai encontrar, o cara vai encontrar simplesmente o Gobert ali protegendo o aro. E que tem esse ponto também, né? A expectativa é que o Karl Anthony Towns volte para os playoffs. Voltando com o Karl Anthony Towns, Gobert saudável, Naz Reid jogando do jeito que está, é um time grande. A gente vem falando que já mudou de novo o basquete, ou seja, os times grandes é que estão chegando e estão tendo mais chance de vencer. Então, esse é um time grande que tem ponto na mão, tem um armador extremamente experiente e um bom técnico que está aí, até inclusive candidato para ser técnico do ano. Eu acho que esse time... É claro, vai depender um pouco dos cruzamentos, de como termina a fase de classificação. Né? Mas é um time que tem, sim, possibilidade real, a meu ver, de chegar numa final de conferência. Né? Por que eu falo final de conferência e não final de NBA? Porque ele está na conferência do Denver Nuggets. E o Denver Nuggets, é o que a gente está falando aqui, dificilmente. Hoje, falando, é difícil a gente ver alguém ganhando 4 vezes de 7 do Denver Nuggets.
No leste, só Boston. Né? Dos outros times do leste, eu não vejo também ninguém conseguindo bater de frente, só Boston, porque é um baita time. É um baita time. Eu queria ver Boston com o técnico do Miami.
Olha, não precisava nem tão longe. Aqui eles deram um azarzinho ali, né? Porque eu gosto muito do técnico do Utah Jazz, que é o Will Hardy, que era assistente do Doca.
Nossa, foi uma semana antes.
Ele sai uma semana, passa uma semana, acontece todo aquilo que aconteceu com o Doca.
A gente nem sabe o que é, né? Aconteceu alguma coisa com o Doca.
Ah, gente, ele, sei lá, mexeu com a pessoa errada, eu acho.
A gente não ficou sabendo, né? Não, não foi revelado.
Não,
né?
E eu acho que nem vai ser revelado. E aí, o assistente direto do Udoka era o Will Hard, que faz um bom trabalho com o Utah Jazz. É que o time do Utah Jazz não tem qualidade. Mas você vê o time jogar, é um time competitivo. O time ele foi competitivo no ano passado até o All-Star Game, foi competitivo nesse ano até o All-Star Game, que é mais ou menos ali próximo à janela de trocas. Depois o Danny falou, ah, tá bom, agora eu vou pegar escolhas de draft aqui e desmonto o time de novo. Vamos ver até quando eles vão fazer isso. Mas o Will Hard é um excelente técnico. Né? Para a gente não falar Spoelstra, Nick Nurse, que são ótimos técnicos, Phil Jackson, né? Vamos pegar um cara que tá, que poderia ter acontecido. Eu acho que esse time do Boston ia ser muito difícil.
Eu vejo o torcedor do Boston com tanto medo do Tatum pipocar. É porque o torcedor do Boston, ele é bem corneta, né?
Ele é muito corneta.
Ele é bem corneta, é impressionante. Eles dão um jeito de achar algo errado na melhor campanha da NBA todo jogo, todo dia.
Exato.
Né? Eles amam o time, é o melhor time da NBA, mas é impressionante como o Tatum arremessa mais de três do que precisa, o Jaylen Brown faz mais do que não sei o quê, o Jrue Holiday não é o mesmo jogador, o Derek White de vez em quando dá um apagão, o Porzingis não sei o que, tem
frágil.
Então, impressionante. Eles amam o time, mas todo jogo tem um defeito, alguma coisa para poder falar mal.
E vamos falar que é verdade, né, Ari? Essa temporada aqui, o torcedor do Boston não pode falar absolutamente nada até agora.
Nada.
Nós estamos falando de um time que vai chegar a 65 vitórias, gente. Pega na história aí quantos times tiveram 65 vitórias na temporada regular. São poucos. É pois difícil. É praticamente 80% de vitórias.
A gente precisa ir mais ou menos caminhando para o fim, porque tem abre o jogo daqui a pouco também.
Uhum.
Mas eu queria passar só mais um pouquinho nessa discussão do Denver, que está pegando aqui no nosso, nosso chat aqui. E é uma questão levantada aqui pelo Surfista Prateado, que ele falou que Denver está mais fraco porque perdeu o banco de reservas. Jeff Green e Bruce Brown fazem falta. Tá mais, ele colocou entre aspas, fácil que o ano passado.
Não sei. Eu acho que eles supriram muito bem. O Michael Malone, com os novatos, ele é muito cauteloso. Acho que essa é a palavra. Ele foi assim com o Michael Porter Jr., foi assim com o Jamal Murray, foi assim com todos os novatos que chegaram lá. Então, ele, o Peyton Watson, que é um jogador de segundo ano ou terceiro ano. Terceiro ano. Porque o Chris Brown é o segundo ano. O Chris Brown, ele precisou, o moleque estava pronto, ele colocou lá na fogueira e foi bem. Né? Mas geralmente ele é mais cauteloso. Então o Peyton Watson esse ano, ele está ganhando mais espaço. E está sendo um jogador confiável, principalmente na defesa. Né? E aí o que acontece? No ano passado também o Red Jackson chegou ali para tapar um buraco se precisasse. Esse ano ele entrou na rotação e é um jogador experiente. Então você tem a experiência do Red Jackson com a juventude do Peyton Watson, o Chris Brown continua lá, você tem o Nage jogando bem. Então assim, eu acho que está suficiente.
Mas talvez seja o único ponto a ser observado também. Porque eu acho muito difícil o Zeke Nage entrar numa rotação, por exemplo, de playoff. Então ele tem os cinco titulares dele, mais Christian Brown, Peyton Watson e Red Jackson. É uma rotação com oito.
Que é o que ele fez ano passado.
Para jogar playoff.
Que é o que ele fez ano passado.
Era Bruce Brown, né? O próprio Brown e o Jeff Green.
É isso. Né? Jogou com oito.
O Jeff Green teve jogo que nem jogou muito. Teve jogo que jogou com sete.
Era o Bruce Brown mesmo, assim, que tinha esse impacto maior, inclusive de pontuação. Que eu acho que o Red Jackson até pode ter um jogo ou outro. A gente vai ver o Red Jackson fazer aqui. Como a gente viu o jogo do Miami. Né, que a gente até comentou aqui, você comentou no League, eu acho que foi, ou no Abre o Jogo, que o Red Jackson pronto estava jogando bem no último quarto, o Jamal Murray pronto para entrar, o Red Jackson fez 4 pontos seguidos, o Michael Malone disse, não, fica aí um pouquinho mais, deixa o cara que está na confiança. Isso a gente, é difícil de ver na NBA, esse tipo de situação. Basquete FIBA a gente vê com mais frequência, mas na NBA, independente se o reserva está jogando bem ou não, vai entrar o titular, vai entrar a estrela.
E tem o irmão do Drew Holiday.
O Justin.
Justin Holiday.
Também jogando bem.
Que é um cara que mete as bolas dele também, bota...
É.
Põe ponto, pode, é capaz de fazer entrar e sobrar uma bola para ele, meter duas bolas de três,
sim,
alguma coisa do tipo assim, que ele tem esse arremesso, né? Então,
é verdade.
Até interessante a gente ver qual que vai ser essa rotação do Michael Malone para a pós-temporada. Mas é um elenco titular muito forte, né?
Muito.
E é um elenco titular muito saudável, assim, muito capaz de jogar 34, 35,
sim,
37 minutos.
Em playoffs, sim.
E jogo decisivo, 43, 44 minutos.
Né? Também acho.
É muito, são jogadores que vão... Porque o Jokic é um cara grande, um cara que não é tão atlético, mas ele não cansa não, cara.
Não.
Ele corre uma quadra inteira o tempo inteiro.
É o que a gente fala de... Tá, ele não é bom fisicamente em quê? Em explosão, em salto, ok. Mas em força e resistência? É o que você falou, ele fica correndo o tempo todo. Aí você vai tentar tirar ele do lugar para atacar ele no poste de baixo. O cara nem se mexe, porque ele é forte demais. E do outro lado também, você não consegue parar o cara. Ele vai te empurrando até embaixo da cesta, se você não tiver força, não chegar ajuda. Então, essa história de que ele não é bom fisicamente depende de qual aspecto.
O Cigano está aqui também,
falando
do Michael Porter Jr. E aí, nesse jogo contra a Miami, foi legal pra caramba, cara. Porque ele tá realmente jogando bem. Desde o All-Star Game, ele tá com um aproveitamento assim, absurdo de arremesso. Teve um jogo que a gente fez dele, acho que foi contra o Lakers. Que foi 10 de 10, ele foi perfeito, né? Ele foi 100%.
Sim.
E bola de três, ele tá fazendo 3, 4 por jogo. E aí, a repórter, né, foi entrevistá-lo no final do primeiro tempo ali, foi demais, né? Que aí ela vira para ele e fala assim, pô, você tá com aproveitamento incrível e tal, não sei o que. Ele falou assim, aí, cara, aí ele falou, pô, trabalho dos meus companheiros e tal, que conseguem me achar ali, aquela resposta padrão, né? E ele vira para ela e fala assim, don't jinx, né? Tipo, não me dá azar, né? Não me seca, não.
Me seca.
Não, pô. E aí ele foi de novo, fez o segundo tempo incrível e tal, e ela foi entrevistar ele de novo no final do jogo. Aí ela falou, pô, não, você viu que eu não te ziquei, né? Aí ela perguntou, aí ele foi mais expressivo nessa resposta dele. Ele falou assim, você percebeu a quantidade de bola que eu tenho para arremessar livre, né? Como sobra essa bola, né? Então, para mim, é a grande história desse Denver. O quanto a bola gira, porque a bola corre muito mais que o jogador.
Sim.
Né? Então, a bola gira de uma forma incrível. Aí ela vai, você repete, é alguém livre. Porque a defesa tem que sair correndo para cima de quem está com a bola.
Exato.
E aí, vai sobrar um livre. E sobra ele, e sobra o Murray, e sobra o KCP, e aí quando entra essa galera, eles sobram livre também, e aí ele sai metendo bola. E outra coisa, esse quarto-quarto desse time dos Nuggets, que eu te falei outro dia, né? Se eles estão ganhando, eles não perdem. Se eles estão perdendo, eles dão um jeito de virar.
E aquela coisa da confiança, de aprender a vencer jogo, e de não tem uma pressão hoje com o Denver, porque eles são os atuais campeões. Ah, a pressão de ser atual campeão... Ela é muito menor de você não ter sido ainda. Então, essa pressão das costas eles tiraram. Então, e aí você tem jogadores inteligentes, o principal deles é o Jokic, você tem um Jamal Murray que é decisivo, que não tem medo, aliás, pelo contrário, ele gosta do tipo de situação de momento decisivo, então ele vai atrás dessa bola. E um time que sabe aumentar a intensidade defensiva no momento que importa. Então, é isso que mais impressiona, e aí a gente tem que dar o chapéu pro Michael Malone, que preparou esse time dessa maneira e não deixa o time baixar a guarda. Né? Eles vieram aí até o All-Star Game meio que num piloto automático, né? Estamos ganhando jogos que tem que ganhar e tal, mas agora eles entendem que é o momento mais importante, tem a oportunidade de terminar em primeiro da Conferência Oeste, já que é a terceira tabela mais fácil de toda a liga. Terceira ou a segunda? Tô achando que é a segunda. Só fica atrás do Boston. Então tem realmente uma grande oportunidade para Denver terminar com vantagem de quadra até a final de conferência.
Pois é. E aí é mais difícil ainda, né? De novo, vão ter que Os caras vão ter que jogar na altitude lá ainda.
É uma altitude mais ou menos também, né?
Ah, 1.600 metros, pô. Ah,
tá louco. Isso aqui... Vai jogar lá em La Paz pra você ver. Vai jogar em Arequipa. Eu joguei em Arequipa no Peru. Era 3.500 metros.
E o Cigano ainda falou, do nada o Joker lança Borden, aparecendo do nada. Impressionante isso, né? É uma jogada que eles têm, assim, que é imarcável, realmente, né? Porque a ajuda vem em cima do Jokic, ele é muito preciso e muito rápido no passe. Ou ele faz um passe pro Aaron Gordon, que tá ali fazendo de trouxa, né?
É.
No fundo da quadra, e aí ele aparece em terra, quando o cara viu, já tomaram 2 pontos.
Aí, vamos pegar o seguinte, você vai jogar contra Denver. Você precisa fazer uma ajuda. Quem vai ser o homem da sua ajuda? O cara que está marcando o Jamal Murray? O cara que está marcando o KCP, que arremessa de 3? O cara que está marcando o Michael Porter Jr.? Ou o cara que está marcando o Aaron Gordon? Vai ser o cara do Aaron Gordon. E o Aaron Gordon entendeu isso. Ele falou, então esse cara me ajuda? Então eu vou, cada vez que ele for para lá, que ele me perder de vista, eu corto nas costas. Você tem um passador como o Jokic, é enterrado toda hora.
Muito bem. É, teve um fã de esporte que mandou um Vasco aqui, o Ronaldo Souza. Pô, Ronaldão, Vascão não tá legal, hein? Vascão aí...
No basquete tá?
No basquete tá?
Tá, então, 9 vitórias seguidas.
A ver que ele tá falando do basquete.
É, pode ser.
É, porque no futebol...
Vasco.
No basquete, no futebol, perdeu pro Nova Iguaçu, né?
Perdeu?
Perdeu.
E o Nova Iguaçu que vai fazer a final?
Com o Flamengo. Pô, o Flamengo tomou um gol no Campeonato Carioca do Nova Iguaçu.
Olha o perigo
aí. Assim, não era,
olha o perigo aí.
Mas não era o time titular. O time titular do Flamengo...
Não tomou nenhum gol.
Não tomou nenhum gol. Incrível, né?
Incrível.
Bom, com essa a gente encerra, né?
É isso aí.
Parabéns pro Flamengo.
Não sei o que comentar porque eu não acompanho esportes menores. Brincadeira, gente. Calma.
Você fala isso no... quantos assinantes tem? Quantos inscritos tem no canal da ESPN? 5,96 milhões de inscritos.
É sempre uma brincadeira, gente. Calma.
Mas é isso, gente. A gente não tem mais tempo, porque daqui a pouco abre o jogo também, às 8 da noite.
De Boston Celtics e Milwaukee Bucks. Tem tudo para ser um jogão.
O surfista prateado falou assim, é a altitude de Campos do Jordão, pô. O americano não sabe o que é ter teu time em La Paz tomando goleada. Galera, então é o seguinte, hein? 8 da noite abre o jogo, tem Milwaukee Bucks e Boston Celtics, e na sequência tem Memphis e Golden State Warriors. Fechou, Guilherme?
Fechou, Ari. Então,
semana
tá daqui
que vem
a pouco.
Estaremos a 3 semanas dos playoffs. Vamos ver o que a gente tem de mais definido ainda. Provavelmente ainda nada. Provavelmente só Boston. Boston já está classificado para os playoffs. É o único time que tem um X bem xizinho ali.
E possivelmente, talvez na semana que vem, já esteja até garantido o primeiro lugar do leste.
É isso. Bom, já está, né?
Se ganhar hoje, não, mas matematicamente, né?
Ramon falou que Lila vem para 30 hoje. Jogou demais no último jogo aí que a gente fez dele contra o Suns, né?
Sim.
Bom. É isso, dia da gente ver o Doc Rivers também, grande Doc. Valeu, moçada, 6:30 PM. Na próxima semana a gente vai estar aqui também com o nosso Na Quadra, falando bastante, destacando essa parte final aí da NBA. Um abraço.